Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 27 de maio. É feriado aqui nos Estados Unidos, dia em que se presta homenagem àqueles que morreram nas diversas guerras em que os Estados Unidos estiveram envolvidos. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados, com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a assistência técnica é do Alfredo Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Ataque israelita causa 45 mortos entre refugiados em Rafah. Sobe para 2 mil o número de pessoas soterradas num desabamento na Papua Nova Guiné. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Assinala-se hoje mais um aniversário dos trágicos acontecimentos de 27 de maio de 1977. Continuam as críticas à organização encarregue de dar passos para a reconciliação.
A Associação Memória 27 de Maio considerou que a investigação para a entrega dos restos mortais das vítimas às respectivas famílias peca por falta de transferência.
Compra de autocarros causa controvérsia, envolve centenas de milhões de euros.
Eles anunciam que compram 500, mas na verdade não compram 500.
Ficou evidente que houve uma tentativa de sobrefaturação por parte do Ministério dos Transportes.
Vamos também falar do desemprego entre a juventude. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos ao Sérgio Nhambi.
Nas notícias internacionais, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reconheceu hoje que 45 pessoas foram mortas num ataque israelita que, segundo disse, ocorreu tragicamente mal, acrescentando que o incidente será investigado. Os militares israelitas disseram que estavam a analisar o incidente em que o ataque a dois dirigentes do Hamas provocou um incêndio que causou as mortes. Um dos dois dirigentes mortos é Yassin Rabia, o chefe do Estado-Maior do Hamas na Cisjordânia. Netanyahu disse que Israel tinha evacuado cerca de 1 milhão de pessoas de Rafah, onde se desenrolam combates com Hamas, mas que algo tinha corrido mal neste ataque que provocou um incêndio num campo de refugiados. A Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinianos disse que crianças e mulheres estão entre os mortos e descreveu a situação como um inferno na terra. O Ministério de Relações Exteriores do Catar disse na segunda-feira que o ataque poderia complicar os esforços para mediar um cessar-fogo e o retorno de reféns mantidos em Gaza. O presidente francês Emmanuel Macron apelou a um cessar-fogo imediato e ao pleno respeito pelo direito internacional. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, citou o ataque e disse na segunda-feira que a comunidade internacional enfrenta o dilema de como pode forçar a implementação da ordem do Tribunal Internacional de Justiça da semana passada, apelando a Israel para suspender imediatamente a sua ofensiva em Rafah. Entretanto, mais de 100 caminhões de ajuda humanitária conseguiram chegar à faixa de Gaza na manhã de hoje, após um acordo para redicionar a ajuda através do posto fronteiriço de Kerem Shalom, mas os fornecimentos não foram distribuídos devido às operações militares israelitas. As últimas chegadas seriam de longe a maior entrega de ajuda ao sul de Gaza, desde o lançamento dos ataques de Israel em Rafah, com a maior parte dos dias sem caminhões a atravessar a fronteira. Fontes de segurança egípcias disseram a Reuters que 123 caminhões de ajuda cruzaram a fronteira e entregaram as mercadorias às Nações Unidas. Uma fonte israelita confirmou que a ajuda foi trazida para o lado de Gaza e entregue a parceiros. O governo da Papua Nova Guiné disse que se eleva para mais de 2 mil o número de mortos soterrados da avalanche há 3 dias numa zona remota do país. Há poucas possibilidades de se encontrarem sobreviventes. O Centro Nacional de Desastres forneceu um novo número em uma carta às Nações Unidas divulgada na segunda-feira, mais datada de domingo. Uma agência separada da ONU estimou o possível número de mortos em mais de 670 pessoas. O deslizamento de terra atingiu 6 aldeias no distrito de Maip, Mulitaka, no norte do país, por volta das 3 horas da manhã de sexta-feira, enquanto a maior parte da comunidade dormia. Mais de 150 casas foram enterradas sob escombros com quase 2 andares de altura. As equipes de resgate disseram à mídia local que ouviram gritos vindos do subsolo. Mais de 72 horas após o deslizamento de terra, os moradores ainda usam pás, paus e as próprias mãos para tentar deslocar os destroços e alcançar os sobreviventes. Apenas 7 corpos foram encontrados até agora. O equipamento pesado e ajuda têm demorado a chegar devido à localização remota, enquanto a guerra tribal nas proximidades forçou os trabalhadores humanitários a viajarem com comboios escoltados por soldados e a regressar à capital provincial a cerca de 60 km de distância à noite. 8 pessoas morreram e 30 casas foram incendiadas no sábado, disse um funcionário da Agência das Nações Unidas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse na segunda-feira que os governos ocidentais deveriam reconsiderar as proibições contra a Ucrânia de usar ajuda militar para atingir as forças russas em subsolo russo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Assinalam-se hoje 47 anos dos trágicos acontecimentos de 27 de maio de 1977, que se iniciaram com confrontos na capital do país entre alegados golpistas liderados por Nito Alves, que 6 dias antes tinha sido expulso do partido por alegado fraccionismo. Nos confrontos foram mortas diversas conhecidas personalidades políticas do país e, na sequência disso, uma onda de repressão foi lançada através de Angola, resultando na prisão e morte de milhares, se não mesmo dezenas de milhares de pessoas. O presidente João Lourenço lançou um processo de reconciliação que, contudo, tem sido alvo de críticas porque, segundo diz a oposição, o processo não tem sido imparcial. Paula Alves Silva.
O presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, disse hoje que as vítimas do 27 de maio são uma lembrança sombria e um marco doloroso das consequências da intolerância e do autoritarismo, defendendo a construção de um país onde todos os cidadãos possam viver em segurança e dignidade, livres do medo da repressão e da violência. Adalberto Costa Júnior apelou para que, em nome das vítimas do 27 de maio, todos possam trabalhar juntos e construir um futuro onde a liberdade, a dignidade, os direitos humanos sejam a base sólida sobre a qual Angola seja erguida, defendendo também a criação de um ambiente onde o diálogo e a compreensão prevaleçam sobre o conflito e a divisão. Para o presidente da UNITA, os angolanos devem trabalhar incansavelmente para construir um país onde todos os cidadãos possam viver em segurança e dignidade, livres do medo da repressão e da violência. Entretanto, a Associação Memória 27 de Maio considerou que a investigação para a entrega dos restos mortais das vítimas às respectivas famílias peca por falta de transferência por parte da Comissão Angolana para a implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP, formada por orientação do presidente João Lourenço. Falta transparência tanto na edificação das valas comuns, como a recolha e análise de provas genéticas, bem como o apuramento das causas da morte, disse a Associação de Órfãos. Lamentam também a falta de cuidado com que as ossadas são recolhidas, citando imagens divulgadas pela televisão pública de Angola, referindo que em Angola não há meios técnicos para identificar ADN recolhidos a partir de ossos. A associação defendeu a presença de representantes dos familiares das vítimas desaparecidas nas equipas que trabalham nas valas comuns. No mesmo vídeo tornado público nas redes sociais, a associação saudou, no entanto, o facto de que, 47 anos depois, os acontecimentos do 27 de maio estão finalmente a ser debatidos na praça pública. Anteriormente, a UNITA acusou também a CIVICOP de violar os princípios que estiveram na sua origem e desvinculou-se desta entidade em dezembro do ano passado, na sequência de reportagens exibidas pela TPA que mostravam escavações de sepulturas na Jamba, antigo território da UNITA. Por seu lado, o Bloco Democrático, sem representação parlamentar, sublinhou a importância de não esquecer os responsáveis por essas atrocidades, muitos dos quais permanecem vivos e sem qualquer arrependimento público, justificando politicamente as suas ações para manter o poder. Fim de citação. Este partido também criticou a Civicop e propôs a criação de uma Comissão da Verdade composta por cidadãos imparciais num contexto político democrático como única maneira de fazer justiça à memória das vítimas e daqueles que sofreram torturas e tratamentos desumanos, disse o partido.
Era Paula Alves Silva. O governo angolano vai comprar 600 novos autocarros num contrato que está a ser alvo de críticas. O valor total do contrato, feito sem concorrência pelo sistema de ajuste direto, vale 323 milhões de euros, ou seja, cada autocarro custa um pouco mais de 500 mil euros. Economistas e juristas expressam dúvidas em relação a este montante e mencionam a possibilidade de subfaturação significativa, com muitos a fazerem notar que o valor de mercado de cada autocarro é de 180 mil euros. O Ministério da Tutela responde afirmando que parte da verba não é para a aquisição dos autocarros. Cócomo Cuta.
O economista Estevão Gomes mostra-se cético em relação ao real destino do valor alocado para a aquisição de autocarros para uso público.
Eles anunciam que compram 500, mas na verdade não compram 500, compram menos de 500. E quando das vezes compraram os 500, que foi apresentada uma evidência chamada de comprar os 500, nem todos eles foram alocados para o fim desejado, que era serviços públicos de transporte.
Gomes explica que no período de 2017 a 2023, o governo anunciou a compra de mais de 2 mil autocarros. No entanto, antes de completarem os 8 anos de tempo útil para estes veículos, novas aquisições são feitas.
Continuamos a ver que falta coerência. Um autocarro tem uma vida útil aproximadamente, um mini autocarro, 6, mais ou menos, há 8 anos. E em menos de 8 anos, nós continuamos a ver que há escassez. Então, significa dizer que há uma má direção destes meios e que certamente que grande parte da sua utilização não pode ser feita de forma coerente, a preservar o bem e, acima de tudo, a alocação dos recursos não estão também tão eficientes assim, de formas a satisfazer necessidades coletivas.
O jurista Joaquim Jaime diz que a sociedade angolana carece de uma explicação em torno do assunto.
Agudizou a dúvida porque há uma discrepância muito grande entre o despacho presidencial e o comunicado feito pelo Ministério do Transporte na tentativa de esclarecer. E tem mais. As dúvidas e omissões sobre a interpretação dos documentos são da responsabilidade do órgão legiferante. Se é um despacho presidencial, é da competência do senhor Presidente da República dirimir e esclarecer todas as dúvidas que estão a ser suscitadas pela sua interpretação. E nós não vimos nenhum ato do senhor Presidente da República a delegar competências ao Ministério do Transporte para responder em nome dele.
Numa nota enviada à Voz da América, o Ministério dos Transportes esclareceu que do valor investido para aquisição de 600 autocarros da marca Volvo, parte vai ser alocado para a construção de uma fábrica de montagem destes meios na Zona Franca da Barra do Dande, província do Bengo. Informação já rejeitada por muitos, tal como nos diz o jornalista Ilídio Manuel.
Ficou evidente que houve uma tentativa de sobrefaturação por parte do Ministério dos Transportes, porque nenhum daqueles valores avançados correspondem ao preço de um autocarro. Tanto mais que a justificação que o próprio Ministério da Tutela deu em relação ao valor sobrefaturado não colhe, porque devia ser especificado no contrato as diversas, portanto, modalidades.
Cóquimo Cuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África.
Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E, portanto, no África Agora, os ouvintes podem sempre participar com perguntas e comentários e podem no fazer enviando essas perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp. E o número é mais 1-202-251-9466. O nível de desemprego em Angola continua a ser considerado bastante alto em relação, por exemplo, à região austral do continente africano. E esta taxa de desemprego é muito mais grave entre os jovens dos 15 aos 24 anos de idade. Especialistas explicam que receitas a seguir para a solução do problema, mas há também quem diga que o desemprego nesta faixa etária não é algo de muito grave. Manuel José.
Os dados oficiais do primeiro trimestre deste ano apontam para uma subida de 63% da taxa de desemprego entre os jovens, um aumento de 9% relativamente ao último trimestre do ano passado. A Voz da América procurou saber do Executivo que medidas estarão a ser preparadas para estancar esta subida. Nós tentamos ao telefone contactar o Diretor Nacional do Emprego, António Stote, mas não recebemos qualquer resposta. Entretanto, a Voz da América procurou dois centros de investigação, o da Universidade Católica de Angola e o da Universidade Lusíada de Angola. Na UCAN, falamos com o economista e investigador Alves da Rocha, que adiantou serem bastante altos os níveis de desemprego, no geral, em Angola, se compararmos com os países da região austral do continente, com exceção da África do Sul. Alves da Rocha entende que a primeira medida a ser tomada tem de ir em direção ao crescimento da economia angolana. E isto deve obedecer a uma equação complexa.
A receita básica, a receita geral, é o crescimento da economia. Quanto mais rápido o crescimento de uma economia, os efeitos sobre a criação de emprego são também elevados. Tem a ver também com a própria qualificação do emprego. Porque à medida que o crescimento económico vai acontecendo, ele torna-se cada vez mais exigente em termos de qualificação da força de trabalho. E juntando estas coisas, temos a questão da produtividade. As economias não podem crescer se não atenderem aos aspectos da produtividade.
Heitor Carvalho é o coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola. Diz que em relação a esta faixa etária, ou seja, dos 15 aos 24 anos, não suscita assim tanta preocupação no que toca ao desemprego. Para o economista, a prioridade para estas pessoas devia ser a escola e não muito o emprego. Carvalho pensa que a maior preocupação do desemprego é aquela que se verifica nas zonas urbanas e em relação a todas as faixas etárias que procuram emprego.
De todas as pessoas, 90% estão à procura de emprego, que é inovadíssimo. Dessas pessoas que estão à procura de emprego, só 60% conseguem emprego, 40% não conseguem emprego nenhum. E desses 60%, 70% são informais. Esse é o dado mais preocupante do meu ponto de vista. É que empregos formais são só 18% de todas as pessoas que procuram emprego.
Para o investigador económico, a saída desta situação está no que considera
a solução do problema do desemprego. Há um ambiente de negócios que leva a que muito pouca gente faça empresas em Angola. E depois, o Estado ainda vem por trás e atrapalha. E a única solução para resolver o problema do emprego é que o Estado saia da frente e deixe os negócios funcionar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar com o VAL, a Liga África de Basquetebol, porque hoje Petro do Luanda tem jogo de vida ou de morte. É o jogo dos quartos de final para garantir um lugar nas meias finais e Petro vai defrontar o Douane do Senegal e não vai ser fácil. Para chegar aqui, o Douane bateu no jogo anterior o Rivers Upas da Nigéria por 63-57. O Petro perdeu com o Monastir de forma dramática por 3 pontos, Os 3 pontos da vitória do Monastir marcados no apito final e Petros esteve a ganhar por 8 pontos quando restavam 4 minutos. Este jogo com o Doanes é a repetição das meias finais do ano passado, quando o Nuane venceu por 92-86, portanto, oportunidade de vingança, mas o jogo com o Monastir também era oportunidade de vingança pela derrota na final de 2022 e Petro não conseguiu vingar-se. Entretanto, há que dizer que o título de campeão do Bala está vazio. Porquê? Porque o atual detentor do título, o Al Ahly do Egito, ontem perdeu com o outro Al Ahly, o da Líbia, 86-77, foi à vida. Al Ahly da Líbia tinha anteriormente batido o Cape Town Tigers, chega às meias finais com 2 vitórias. Al Ahly da Líbia vai agora defrontar o vencedor do jogo de hoje entre o Petro e o Doane. Nós aqui na Voz da América vamos fazer a cobertura do jogo a partir do seu início, portanto, às 19 horas de Angola. Não se esqueça, portanto, a partir das 19 horas pode acompanhar o jogo entre o Petro e o Doane nos 17.675 e nos 15.580 kW. Mas a sensação de ontem foi o Cape Town Tigers que bateu um dos favoritos do torneio, o FUS de Rabat de Marrocos, 91-88. E bye-bye, FUS. Hambakache. As meias finais são quarta-feira, jogo para o terceiro lugar no sábado. A final é no domingo. Agora vamos para o futebol e começamos com o futebol africano. Este fim de semana no Cairo, o Al Ahly do Egito bateu o Esperance da Tunísia por 1-0 e sagrou-se campeão, renovando o título do ano passado, portanto é bicampeão, e alcançou o seu 12º título de campeão africano. É por isso que nós chamamos o inevitável Al Ahly. Foi uma vitória difícil e, de certo modo, de sorte. Golo da vitória foi um autogolo logo aos 4 minutos de jogo, quando o cabeceamento levou a bola a bater nas pernas de um defesa, enganando o guarda-redes. Depois disso, foi um jogo de ataque das duas equipas. Há que dizer que o Al Ahly teve as melhores oportunidades. O Esperança nunca se sagrou campeão de África. Vai ter que esperar. E ainda no futebol africano, mas agora futebol de salão, a seleção angolana joga a fase preliminar do Campeonato do Mundo inserida no Grupo C, que se disputa no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro. Argentina, Ucrânia e Afeganistão completam o grupo. Angola e Marrocos são as duas únicas seleções africanas no Mundial de Futsal. Há 6 grupos de 4 seleções cada. Marrocos está precisamente no grupo onde está o atual campeão, Portugal. E vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde o Porto venceu a Taça de Portugal, batendo o Sporting na final por 2-1. Sporting a jogar grande parte do jogo com 10 jogadores por expulsão de Sanjuste aos 29 minutos. Sanjuste havia marcado o golo do Sporting. Quando se deu a expulsão, o Porto havia empatado. Veio a vencer com um penalti no prolongamento. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Teve pouco tempo a final para ser jogada de 11 para 11. Tornou tudo mais difícil e acabámos por cair no prolongamento com um penalti.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É uma final, é sempre, às vezes falta algum discernimento, normal e natural, mas a vitória é justíssima, é merecida. Perante um Sporting sempre muito competitivo, ainda por cima em inferioridade numérica, continua sempre a ser um adversário incómodo.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, que continua a recusar-se a dizer se vai ou fica, agora que terminou a época.
Não é o momento, eu percebo a pergunta, é legítimo da vossa parte, até porque se tem falado muito, tem especulado muito. A situação está muito bem definida na minha cabeça, depois nos próximos dias vocês vão perceber.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, e pelo que disse, ficamos com a impressão que se vai embora. Na Alemanha, a assinalar este fim de semana a vitória do Bayer Leverkusen na taça, batendo na final o Kaiserslautern por 1-0. Bayer, quem chamavam de nunca Kusen, porque nunca ganhava nada, este ano na Alemanha é tudo Kusen, porque ganhou o campeonato e a taça, e na Alemanha não perdeu um único jogo. Sensacional. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Dallas Mavericks bateu o Minnesota Timberwolves 116-107. Está a um jogo de se qualificar para a final da NBA e vencer a Conferência Oeste, pois comanda a eliminatória por 3-0. Hoje, Boston Celtics pode se sagrar campeão da Conferência Leste e passar à final da NBA se bater o Indiana, que joga em casa. Mas Boston comanda a eliminatória por 3-0. Uma missão do Fundo Monetário Internacional, FMI, está em São Tomé e Príncipe a negociar com o governo a assinatura do tão esperado acordo de facilidade de crédito alargado, sem o qual será difícil a entrada de divisas no país. Fontes governamentais disseram à Voz da América que o FMI está a exigir medidas, como o aumento do preço dos combustíveis e de eletricidade, em troca da assinatura do acordo que poderá trazer divisas para o Banco Central. Nas ruas do país, a população diz que já não aguenta o sufoco resultante da implementação do IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, instituído em junho do ano passado, sob recomendação do FMI. Óscar Medeiros.
A vida está rígido, está rígido.
Não há dinheiro, a gente não está a pegar dinheiro com a mão mais. Antigamente a gente pegava pelo menos um troquinho com a mão, agora está difícil.
Um ano após a implementação do IVA, o FMI está de volta a São Tomé e Príncipe para exigir mais aperto aos santomenses, em troca do tão esperado acordo de facilidade de crédito alargado, suspenso há mais de 2 anos.
Vai piorar tudo, né? Agora estou com a pior dele mesmo, porque não tem como. Não tem dinheiro para pagar energia, eu quero ter energia. Não tem dinheiro para comprar nada, não tem dinheiro para comprar comida.
O alimento está caro, toda a coisa está muito caro mesmo. A mensagem não sabe se a gente vai aguentar, só Deus só. Só Deus é que a gente tem que chamar para ver se, para dar força para aguentar.
Se aumentar a energia, aumentar essas coisas todas, a única coisa, o governo sabe que está aumentando todas essas coisas demais, tem que dar a cada pessoa que é um pobre um bocadinho de coisa para ganhar um troco para saber como sustentar a família dele.
São Tomé e Príncipe não tem divisas para adquirir bens de primeira necessidade e precisa do acordo de facilidade de crédito alargado com o Fundo Monetário Internacional. Mas, para o analista Arzemiro dos Prazeres, o agravamento do custo de vida da população não promove o desenvolvimento.
Desde que o FMI peça a gestão, digamos, criteriosa e dos recursos e tributos que o governo consegue arrecadar, para mim já é suficiente. Agora, quando essas medidas vão no sentido de agravar mais a situação já difícil da população, aí realmente tem-se que encontrar outras alternativas. O governo não pode agravar e não haver sequer um sopro de esperança para a população. O grande problema é esse. É o rácio, que na minha perspectiva não é viável, entre o aperto e o desenvolvimento. Para mim, se há aperto no nível de vida das populações, não pode haver desenvolvimento.
Óscar Medeiros, Voz América, São Tomé.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar ainda aqui na segunda meia hora com uma reportagem um pouco mais alargada, com mais opiniões sobre esta questão das exigências do Fundo Monetário Internacional ao governo de São Tomé para poder receber apoio da organização. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Serão as armas, serão as flores. E não será o dinheiro, será a arte. E não será o poder, será a generosidade.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., com som a cargo de Al Santos, realização de Jaime Faria. Eu sou o Amêncio Miguel. O João Santa Rita vai apresentar as notícias. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Em destaque nas notícias, ataque israelita mata 2 comandantes do Hamas e causa 45 mortos entre refugiados em Rafah. E sobe para 2 mil o número de pessoas soterradas em Papua Nova Guiné. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em áudio, texto e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, que é o +1 202 251 9466. De seguida, convido o João Santa Rita para durante 4 minutos apresentar as notícias do mundo.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reconheceu hoje que 45 pessoas foram mortas num ataque israelita que, segundo disse, correu tragicamente mal, acrescentando que o incidente será investigado. Os militares israelitas disseram que estavam a analisar o incidente em que o ataque a 2 dirigentes do Hamas provocou um incêndio que causou as mortes. Um dos 2 dirigentes mortos é Yassin Rabia, chefe de Estado-Maior do Hamas na Cisjordânia. Netanyahu disse que Israel tinha evacuado cerca de 1 milhão de pessoas de Rafah, onde se desenrolam combates com o Hamas, mas que algo tinha corrido mal neste ataque provocou o incêndio num campo de refugiados. O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, citou o ataque e disse na segunda-feira que a comunidade internacional enfrenta o dilema de como pode forçar a implementação da ordem do Tribunal Internacional de Justiça na semana passada, que pediu a Israel para suspender imediatamente a sua ofensiva em Rafah. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os governos ocidentais deveriam reconsiderar as proibições contra a Ucrânia de usar ajuda militar para atingir as forças russas em solo russo, dizendo que os limites estão a reduzir a capacidade das forças ucranianas de se defenderem. Falando durante uma visita à Bulgária, Stoltenberg disse que a invasão da Rússia, que começou no início de 2022, é uma violação do direito internacional e que a Ucrânia tem o direito de se defender, incluindo atingir alvos legítimos fora da Ucrânia. Stoltenberg reiterou que a própria NATO não é parte do conflito. Entretanto, o principal comandante da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, disse que assinou documentos permitindo que instrutores militares franceses visitem centros de treinos ucranianos em breve. O Irão está a enriquecer o urânio a um ritmo próximo de grau de armas nucleares, a um ritmo constante, enquanto as discussões destinadas a melhorar a sua cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU estão paralisadas, indicam 2 relatórios confidenciais do órgão da ONU. Não houve progresso no ano passado na implementação da Declaração Conjunta de 4 de março de 2023, disse um dos 2 relatórios trimestrais da Agência Internacional de Energia Atómica, ambos vistos pela agência Reuters, referindo-se ao compromisso do ano passado de melhorar a cooperação e monitorização da agência no Irão. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch apelou ao governo da República Democrática do Congo para que investigue as supostas execuções extrajudiciais após uma tentativa de golpe frustrada no país a 19 de maio. Homens armados atacaram a casa do ministro da Economia antes de seguirem para o vizinho Palácio da Nação, que alberga os escritórios do presidente Félix Tshisekedi na capital. A agência de notícias francesa afirma que cerca de 40 pessoas foram presas e outras 4 mortas. A conspiração foi liderada por Christian Malanga, um congolês que diz ser naturalizado americano, que foi uma das pessoas mortas pelas forças de segurança. A Human Rights Watch afirma que as forças de segurança mataram Malanga em circunstâncias pouco claras. A Human Rights Watch também afirma ter localizado um vídeo feito por soldados congoleses que mostra presumíveis participantes do golpe a serem sumariamente executados perto daquele palácio. Cinco nações do Sahel estão a realizar um grande exercício militar ao oeste do Niger, disse o Ministério de Defesa do país no domingo. A agência de notícias francesas afirma que cinco países, o Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger e Togo, estão a realizar desde segunda-feira passada um grande exercício nacional no centro de treino das Forças Especiais. O exercício deverá decorrer até 3 de junho e marca o primeiro exercício militar conjunto entre os cinco países que fazem face a sérias ameaças de rebeldes ligados à Al-Qaeda e ao grupo islâmico. E militantes fortemente armados atacaram um posto avançado de segurança do Paquistão perto da fronteira com o Afeganistão, resultando na morte de 5 soldados e 7 dos agressores.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. O João, que volta para a página reservada ao desporto, e mais tarde, na continuação da nossa emissão, o João Santa Rita vai também estar connosco para seguir o basquetebol. Para já vamos a São Tomé e Príncipe, uma missão do Fundo Monetário Internacional estar nesse país a negociar com o governo a assinatura do acordo de facilidade de crédito alargado, sem o qual será difícil a entrada de divisas no país. Fontes governamentais disseram à Voz da América que o Fundo Monetário Internacional está a pedir medidas como o aumento do preço dos combustíveis e da eletricidade em troca da assinatura do acordo que poderá trazer divisas para o Banco Central de São Tomé e Príncipe. Entretanto, na reportagem do Oscar de Medeiros, a população nas ruas do arquipélago diz que já não aguenta o sufoco resultante da implementação do imposto sobre o valor acrescentado, que é o IVA, instituído em junho do ano passado sob a recomendação do Fundo Monetário Internacional.
A vida está rijo.
Não há dinheiro, já não está a pegar dinheiro com a mão mais. Antigamente a gente pegava pelo menos um troquinho com mão, agora está difícil.
Um ano após a implementação do IVA, o FMI está de volta a São Tomé e Príncipe para exigir mais aperto aos santomenses, em troca do tão esperado acordo de facilidade de crédito alargado, suspenso há mais de 2 anos.
Vai piorar tudo, né? Agora estou com a piora dele mesmo, porque não tem como. Não tem dinheiro para pagar energia, eu quero dizer energia. Não tem dinheiro para comprar nada, não tem dinheiro para comprar comida.
O alimento está caro, toda coisa está muito caro mesmo. A alimentagem, não sei se a gente vai aguentar, só Deus só. Só Deus é que a gente tem que chamar para ver se, para dar força para aguentar.
Se aumentar a energia, aumentar essas coisas todas, única coisa, o governo sabe que está aumentando todas essas coisas demais, quem te dá a cada pessoa que é um pobre, um bocadinho de coisa para ganhar um troco para saber como sustentar a família dele.
São Tomé e Príncipe não tem divisas para adquirir bens de primeira necessidade e precisa do acordo de facilidade de crédito alargado com o Fundo Monetário Internacional. Mas, para o analista Arzemiro dos Prazeres, o agravamento do custo de vida da população não promove o desenvolvimento.
Desde que o FMI peça a gestão, digamos, criteriosa e dos recursos e tributos que o governo não consegue arrecadar, para mim já é suficiente. Agora, quando essas medidas vão no sentido de agravar mais a situação já difícil da população, aí realmente tem-se que encontrar outras alternativas. O governo não pode agravar e não haver sequer um sopro de esperança para a população. O grande problema é esse. É o rácio, que na minha perspectiva não é viável, entre o aperto e o desenvolvimento. Para mim, se há aperto no nível de vida das populações, não pode haver desenvolvimento.
Para outro analista, Liberato Muniz, não faz qualquer sentido medidas como o aumento do custo da eletricidade sem a reestruturação do setor energético.
Nós temos a perda de praticamente 30% na rede, em toda a rede nacional. Então, isso quer dizer que aos 10 megawatts que produzimos, automaticamente nós perdemos 30% destes 10 megawatts. E o que quer dizer que aquilo que nós pedimos emprestado, nós não temos capacidade suficiente para produzir, para depois irmos buscar esse valor para voltar a comprar. Ou seja, vamos andar numa roda viva de problemas, de dívidas, que tem que ser encontrada uma solução para se resolver. Devia-se negociar com a FMI, com toda a gente, a requalificação de toda a rede de distribuição energética. E depois, a segunda fase é a obrigatoriedade de cada um pagar as suas despesas. O governo não pode continuar a produzir por 10 e vender por 5 e quando nem sequer tem onde buscar.
Estes analistas desaconselham o governo a adotar medidas que possam agravar ainda mais o custo de vida da população.
Se o FMI não é a solução, temos que encontrar outras alternativas. Eu acho que existem outras formas de envolvimento do setor privado de forma sustentável, ainda que seja para minimizar apenas as agruras desse processo de desenvolvimento.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Vamos agora a Moçambique. Neste país, 3 milhões de crianças estão envolvidas no trabalho infantil perigoso e prejudicial ao seu desenvolvimento físico e psíquico harmonioso. As autoridades têm várias justificações, mas especialistas sugerem mais respostas. Ramos Miguel reporta.
A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, diz que o terrorismo em Cabo Delgado e as mudanças climáticas estão a colocar em causa os esforços do governo para combater esta prática. Entretanto, analistas políticos consideram que a principal causa deste fenómeno é a pobreza que afeta a maior parte das famílias moçambicanas. Talapa considera bastante preocupante a situação do trabalho infantil, uma prática que ocorre em vários setores da atividade, com destaque para o da agricultura.
Este setor apresenta um peso considerável do trabalho infantil e bastante desafiante devido ao elevado nível de informalidade e seriamente afetado por certas práticas culturais que confundem o trabalho de preparação da criança para ser um adulto responsável e com habilidades para subsistência, o que em muitos casos resulta na submissão da criança ao trabalho perigoso e prejudicial para o seu desenvolvimento físico e psíquico harmonioso.
A governança que falava na Conferência Nacional sobre o Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil afirmou que o fenômeno ocorre nas três regiões do país, Norte, Centro e Sul, e afeta mais de 3 milhões de crianças.
O terrorismo em alguns distritos de Cabo Delgado, os eventos climáticos de vária ordem, têm contribuído para o retrocesso das ações do governo no combate ao trabalho infantil no país.
Contudo, o analista político Leonardo de Souza diz que estas questões existem, mas no caso do trabalho infantil, o problema tem a ver com a pobreza que obriga as crianças a percorrerem muitos quilômetros de estradas por dia vendendo qualquer coisa para a sobrevivência da família.
A principal causa tem sido a pobreza e tem associado com a fragilidade do mecanismo de integração social, sobretudo das camadas mais ricas. Então, isso chama-nos a atenção para o provimento dos serviços básicos à população, sobretudo nas zonas rurais.
O trabalho infantil é uma exploração económica que não tem regras, proíbe as crianças de irem à escola, e a analista política Marta Maté diz ser necessário reforçar as medidas de proteção social, tanto através de programas de ação social como de reforço da segurança social, ou seja, uma maior abrangência da segurança social.
Porque a partir do momento em que temos mais condições para ter transferências para as famílias e dar recursos às famílias, menos crianças caem no trabalho infantil. Outra medida tem a ver com a permanência da criança na escola. Essas conjugadas com medidas de assistência social, como a criança que não tem alimentação ou não tem condições de estar atenta às aulas, o rendimento é baixo, acaba tendo influência e acaba provocando a desistência escolar.
Para o economista e analista político João Mosca, é importante que o governo invista em setores que possam fazer com que as pessoas saiam da pobreza, que é uma das causas fundamentais do trabalho infantil.
Esses fatores são rendimento, a produtividade da agricultura, de grande parte dos camponeses, pequenos produtores, é a criação de emprego, sobretudo no meio rural, para que as pessoas tenham rendimentos monetários para comprar bens não só alimentares como outros bens que as famílias necessitam. É um crescimento demográfico muito alto na medida em que a pobreza está diretamente relacionada com o tamanho das famílias. Quanto maior o tamanho da família, maior é a pobreza dessa família.
Dados oficiais indicam que os níveis de pobreza em Moçambique continuam altos, afetando cerca de 50% da população. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A questão do nível de desemprego em Angola continua a ser considerado altíssimo em relação, por exemplo, à região austral do continente africano, onde o país está inserido, e esta taxa de desemprego é muito mais alta entre os jovens de 15 aos 24 anos de idade. Especialistas, na reportagem do Manuel José, explicam que as receitas a seguir para a solução do problema, mas há também quem diga que o desemprego nesta faixa etária não é algo de grave.
Os dados oficiais do primeiro trimestre deste ano apontam para uma subida de 63% da taxa de desemprego entre os jovens, um aumento de 9% relativamente ao último trimestre do ano passado. A Voz da América procurou saber do Executivo que medidas estarão a ser preparadas para estancar esta subida. Nós tentamos ao telefone contactar o Diretor Nacional do Emprego, António Stote, mas não recebemos qualquer resposta. Entretanto, a Voz da América procurou dois centros de investigação, o da Universidade Católica de Angola e o da Universidade Lusíada de Angola. Na UCAN, falámos com o economista e investigador Alves da Rocha, que adiantou serem bastante altos os níveis de desemprego no geral em Angola, se compararmos com os países da região austral do continente, com exceção da África do Sul. Alves da Rocha entende que a primeira medida a ser tomada tem de ir em direção ao crescimento da economia angolana. E isto deve obedecer a uma equação complexa.
A receita básica, feita geral, tem o crescimento da economia. Quanto mais rápido o crescimento de uma economia, os efeitos sobre a criação de emprego são também elevados. Tem a ver também com a própria qualificação do emprego. Porque à medida que o crescimento económico vai acontecendo, ele torna-se cada vez mais exigente em termos de qualificação da força de trabalho. E juntando estas coisas, temos a questão da produtividade. As economias não podem crescer se não atenderem aos aspectos da produtividade.
Heitor Carvalho é o coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola. Diz que em relação a esta faixa etária, ou seja, dos 15 aos 24 anos, não suscita assim tanta preocupação no que toca ao desemprego. Para o economista, a prioridade para estas pessoas devia ser a escola e não muito o emprego. Carvalho pensa que a maior preocupação do desemprego é aquela que se verifica nas zonas urbanas e em relação a todas as faixas etárias que procuram emprego.
De todas as pessoas, 90% à procura de emprego, que é inovadíssimo. Dessas pessoas que não há procura de emprego, só 60% conseguem emprego, 40% não conseguem emprego nenhum. E desses 60%, 70% são informais. Esse é o dado mais preocupante do meu ponto de vista. É que empregos formais são só 18% de todas as pessoas que procuram emprego.
Para o investigador económico, a saída desta situação está no que considera
solução do problema do desemprego. Há um ambiente de negócios que leva a que muito pouca gente faça empresas em Angola. E depois, o Estado ainda vem por trás e atrapalha. E a única solução para resolver o problema do emprego é que o Estado saia da frente e deixe os negócios funcionarem.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Aqui na política americana, se perguntar aos candidatos presidenciais quem é o mais religioso, é provável que ambos respondam: eu sou. A seguir, a análise das atitudes e práticas do presidente Joe Biden e do antigo presidente Donald Trump em relação a questões de fé. Paula Alves Silva.
Para alguns, um comício de Donald Trump é como uma igreja.
A minha fé em Jesus é muito importante. Eu sei que há um líder, Donald J. Trump, que já foi presidente, que fez um ótimo trabalho quando esteve no cargo, que está a regressar e vai restabelecer esses valores. Vai restabelecer a piedade no cargo e no nosso país.
Os comentários do antigo presidente sobre religião...
Deus está aqui e Deus está a ver.
...ressoa entre os evangélicos e outros cristãos conservadores.
Vamos proteger os cristãos nas nossas escolas, nas nossas forças armadas e no nosso governo.
Adeus, armas e Trump é provavelmente uma das minhas t-shirts mais vendidas e tem sido assim nos últimos 2 ou 3 anos.
Mas Trump está longe de ser o típico cristão conservador. O antigo presidente divorciou-se 2 vezes, está a ser julgado por acusações criminais de falsificação de registros comerciais, registros ligados a pagamentos de dinheiro obscuro a uma estrela de filmes para adultos com quem alegadamente teve relações sexuais. Alguns analistas dizem que Trump está a usar o processo judicial para se comparar a Jesus, que os cristãos acreditam ter morrido pelos pecados do mundo.
Trump tem se apropriado dessa linguagem ultimamente. Temos-lo visto dizer:
estou a ser acusado por ti.
This Bible is the King James Version.
Não é um frequentador regular da igreja, mas na sua plataforma Truth Social promoveu uma Bíblia para venda. Uma sondagem da Associated Press revelou que 8 em cada 10 cristãos evangélicos brancos escolheram Trump nas últimas eleições presidenciais. Uma sondagem do Pew Research Center deste ano mostrou que os protestantes negros preferiam Biden. Quer seja um sábado à noite ou um domingo, o presidente Joe Biden vai à missa católica, normalmente em Delaware, onde tem a sua casa, ou em Georgetown, se estiver em Washington. Os seus apoiantes sabem disso.
Andou no liceu católico só para rapazes e leva o seu catolicismo muito a sério. Ele simplesmente fala a minha língua.
Biden e a primeira-dama encontraram-se com o Papa no Vaticano em 2021. O Papa Francisco disse a Biden, o segundo presidente católico do país, que ele poderia continuar a receber a Sagrada Comunhão, apesar das suas opiniões sobre o aborto. A posição de Biden sobre o direito ao aborto torna as coisas complicadas para alguns católicos. De facto, a sondagem da última eleição mostrou que os católicos estavam divididos em 50-50 entre Trump e Biden. Bem, a coisa mais importante é a questão pró-vida. Tem sido nojento ver Joe Biden proclamar-se católico e não defender os cidadãos pré-nascidos da nossa nação. Quando Biden fala de religião, fala de inclusão.
Uma mensagem universal de esperança, de alegria e de amor, quer se seja cristão, judeu, hindu, muçulmano, budista ou de qualquer outra fé ou sem fé alguma, dirige-se a todos nós, seres humanos, que estamos aqui nesta terra principalmente para cuidarmos um dos outros.
No geral, Biden pratica a sua fé de forma tradicional, enquanto Trump sugere que Deus está presente na sua vida.
E agora falemos das eleições na África do Sul. O populismo está a aumentar em todo o mundo e a África do Sul não é exceção. Muitos partidos políticos estão a utilizar a retórica populista antes da que está a ser considerada a eleição mais importante dos últimos 30 anos na África do Sul.
Um partido político sul-africano que concorre às eleições de 29 de maio defende a expulsão em massa de imigrantes estrangeiros e o regresso da pena de morte. Outro fala da morte dos agricultores brancos. Outro ainda defende a mudança da lei romano-holandesa para as tradições africanas e ainda enviar mães adolescentes para uma ilha-prisão. Gaitan Mackenzie é o líder da Aliança Patriótica, um pequeno partido da oposição.
Como pessoa que cresceu como gangster, que cresceu como criminoso, uma pessoa que compreende o submundo, estou aqui hoje para vos dizer a única forma de acabar com o crime, com as mortes. No meu regime, se matarem alguém, também serão mortos. Queremos lei e ordem. Queremos que a lei e a ordem voltem à África do Sul.
We want law and order. We want law and order back in South Africa.
Era Gaitan Mackenzie, que passou 17 anos na prisão por roubo e que falava num comício recente. Tal como os líderes populistas de todo o mundo, Mackenzie considera-se um outsider que enfrenta uma elite e um establishment corruptos. Para além de defender a pena de morte, promete, nas suas palavras, levar Deus de volta às escolas. A imigração é outro dos seus temas principais e invectiva constantemente contra os imigrantes ilegais de outros estados africanos, culpando-os pela maior parte dos problemas do país, desde a crise do desemprego à criminalidade. Chegou mesmo a propor a construção de um muro na fronteira. A analista política Tessa Dooms vê semelhanças entre a atual retórica política da África do Sul e os Estados Unidos no tempo da presidência de Donald Trump, que se candidata de novo à Casa Branca, apesar de estar a ser julgado por fraude.
I think what's becoming clear in this election is that there is
penso ser claro nestas eleições que se está a criar uma espécie de movimento trumpiano em que as pessoas estão a resistir à política estabelecida e aos grandes partidos políticos, sobretudo porque sentem que esses partidos estão muito distante delas, não lhes prestam contas e não estão comprometidos com elas.
Os combatentes da liberdade económica, EFF em inglês, é o terceiro maior partido do país e o primeiro populista da África do Sul. O seu líder, Julius Malemba, veste-se de vermelho. Foi acusado duas vezes de discurso de ódio e de disparar uma arma num comício. O EFF defende uma transformação económica radical, incluindo a nacionalização da terra e dos bancos, e propõe dar armas ao grupo militante Hamas. Criado há menos de um ano, o Umkhonto weSizwe, ou Partido MK, poderá ficar em terceiro ou quarto lugar nas eleições e também aderiu ao populismo. É liderado pelo antigo presidente Jacob Zuma, que não se pode candidatar ao Parlamento devido a uma pena de prisão em 2021, por desrespeito pelo tribunal. Zuma, forçado a demitir-se em 2018 devido a escândalos de corrupção, tem contas a ajustar com o seu antigo partido, o Congresso Nacional Africano, ANC, no poder há décadas. Apesar de todas as acusações contra ele, mantém uma popularidade considerável entre os seus compatriotas de etnia Zulu na província de Natal. Durante a campanha eleitoral, Zuma insurgiu-se contra a Constituição Progressista da África do Sul, a que chama Lei Branca. Defendeu que os chefes e líderes tradicionais deviam ter mais poder e fez comentários pejorativos sobre os direitos dos homossexuais que são protegidos na África do Sul. Zuma também lançou a ideia de responder à gravidez das adolescentes, enviando-as para a sua educação para a prisão de Robben Island, onde ele e Nelson Mandela, que também viria a ser presidente, estiveram presos durante o Apartheid. O partido da direita africana, Freedom Front Plus, defende a secessão da província do Cabo Ocidental. A África do Sul tem condições que a tornam terreno fértil para o populismo, dizem analistas. O desemprego é um dos mais elevados do mundo. Muitas pessoas vivem em condições de pobreza extrema, há cortes de energia elétrica quase diários devido a uma rede elétrica deficiente e uma elevada taxa de homicídio e de violência sexual. Estas eleições são cruciais porque, 30 anos após o fim do Apartheid, algumas sondagens projetam que o ANC vai ficar abaixo dos 50% pela primeira vez e talvez precise de negociar a formação de um governo de coligação.
Na página desportiva, vamos começar com o BAL, a Liga África de Basquetebol, porque hoje Petro de Luanda tem jogo de vida ou de morte. É o jogo dos quartos de final para garantir um lugar nas meias finais e Petro vai defrontar o Douane do Senegal. E não vai ser fácil. Para chegar aqui, o Douanes bateu no jogo anterior o Rivers Upas da Nigéria por 63-57. O Petro perdeu com o Monastir de forma dramática por 3 pontos. Os 3 pontos da vitória do Monastir marcados no apito final. E Petro esteve a ganhar por 8 pontos quando restavam 4 minutos. Este jogo com o Douanes é a repetição das meias finais do ano passado, quando o Nuana venceu por 92-86. Portanto, oportunidade de vingança, mas o jogo com o Monastir também era oportunidade de vingança pela derrota na final de 2022 e Petro não conseguiu vingar-se. Entretanto, há que dizer que o título de campeão do BAL está vazio. Porquê? Porque o atual detentor do título, o Al-Ahly do Egito, ontem perdeu com o outro Al-Ahly, o da Líbia, 86-77, foi à vida. Al-Ahly da Líbia tinha anteriormente batido o Cape Town Tigers. Chega às meias finais com 2 vitórias. Al-Ahly da Líbia vai agora defrontar o vencedor do jogo de hoje entre o Petro e o Douane. Nós aqui na Voz da América vamos fazer a cobertura do jogo a partir do seu início, portanto, às 19 horas de Angola. Não se esqueça, portanto, a partir das 19 horas pode acompanhar o jogo entre o Petro e o Douane nos 17.675 e nos 15.580 kW. Mas a sensação de ontem foi o Cape Town Tigers que bateu um dos favoritos do torneio, o Fus de Rabat de Marrocos, 91-88. E bye-bye, Fus. Hambakache. As meias finais são quarta-feira, jogo para o terceiro lugar no sábado. A final é no domingo. Agora vamos para o futebol e começamos com o futebol africano. Este fim de semana no Cairo, o Al-Ahly do Egito bateu o Esperance da Tunísia por 1-0 e sagrou-se campeão, renovando o título do ano passado, portanto é bicampeão, e alcançou o seu 12º título de campeão africano. É por isso que nós chamamos o inevitável Al-Ahly. Foi uma vitória difícil e, de certo modo, de sorte. Golo da vitória foi um autogolo logo aos 4 minutos de jogo, quando o cabeceamento levou a bola a bater nas pernas de um defesa, enganando o guarda-redes. Depois disso, foi um jogo de ataque das duas equipas. Há que dizer que o Al-Ahly teve as melhores oportunidades. O Esperance nunca se sagrou campeão de África. Vai ter que esperar.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Jaime Faria, Al Santos e Amancio Miguel. De seguida, Sérgio Nhambi, a terceira parte. Boa noite.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América. Estamos aqui para fazer a cobertura de um jogo de vida ou de morte para o Petro Atlético. O Petro Atlético vai estar agora, portanto, frente a frente com o Douane do Senegal. É um jogo, portanto, decisivo dos quartos de final, que vai decidir qual destas duas equipas vai para as meias finais. Vamos ter connosco o jornalista angolano Joaquim Clemente para nos fazer, a cobertura deste jogo juntamente connosco. Vou recordar que o Petro Atlético vem de uma derrota do jogo anterior com o Monastir, uma derrota dolorosa, pois o Monastir ganhou por 3 pontos de diferença, com aqueles 3 pontos da vitória marcados sob o apito final. Mas, entretanto, o Monastir foi eliminado, perdeu sensacionalmente com o Rivers Upas por 92-88 da Nigéria. Isto tem sido um campeonato cheio de surpresas, porque o Monastir tinha vindo daquela vitória e perdeu. O River Upas tinha vindo de uma derrota e ganhou e passou às meias finais. Nós estamos já a ver imagens, estamos a ver também aqui que, portanto, o Petro, se vencer, vai defrontar o Cape Town Tigers nas meias finais. O River Upas vai defrontar o Al Ahly da Líbia, que eliminou sensacionalmente o atual campeão, o Al Ahly do Egito. Portanto, tudo com muitas surpresas neste campeonato. Joaquim Clemente, estás-me a ouvir?
De facto, tem sido uma prova de muitas surpresas, já dois campeões afastados da fase do título, refirmo o Al Ahly como detentor do troféu e o Monastir, que tinha ganho a competição em 2022.
Pois, e Joaquim, também houve outra surpresa, que foi o afastamento do FUS de Rabat, que muitos consideravam ser um dos favoritos, depois de derrotar o Al Ahly do Egito por 89-78, mas o FUS acabou por ser eliminado. Ora, deixa-me cá ver, foi eliminado pelo Cape Town Tigers, 91-88, e isso foi sem dúvida a surpresa deste torneio, não?
Foi a grande surpresa, porque no histórico entre ambas, o Cape Town Tigers estava em desvantagem em relação o FUS Rabat, fez a sua estreia na presente edição da BAL. Lembro que o FUS Rabat foi a grande vencedora da conferência Kalahar, onde o Cape Town Tigers foi a terceira melhor equipa, e daí ter conseguido o convite para estar presente nesta fase final em Kigali.
Muito bem. Olha, agora, portanto, o Petro perdeu esse primeiro jogo com a equipa, portanto, do Monastir. Foi uma derrota amarga, digamos assim, por causa daqueles três pontos marcados sob o apito final. Eu não sei como é que se houve aí uma reação nos meios de basquetebol, o Petro com um novo treinador.
Pois, naturalmente, os comentários não faltaram. Depois desta derrota do Petro Luanda, o Petro tinha o jogo praticamente controlado, perdeu nos últimos 13 segundos, houve um erro de marcação, porque durante o jogo O Petro de Luanda optou por uma defesa 2-1 sobre o portador da bola, mas naquela situação, a 5 segundos do final, era arriscado defender o portador da bola já na zona de ataque por uma ajuda. Daí, o jogador americano, Marcus Crawford, ter libertado a bola para a zona central, onde estava isento de marcação o tunisino Firas Lahin, que marcou um triplo certeiro que acabou por sentenciar a partida. E outro aspecto que foi muito comentado tem a ver com a forma como o Petro Luanda abordou o jogo. Aí está o modelo adotado pelo técnico Sérgio Moreno, que sempre que colocasse o Jefferson Domingos na quadra, o Petro perdia alguma produtividade. Já com Chico Dundão na quadra, o Petro era diferente e marcava muitos pontos e sofria menos. Mas, apesar do Petro Luanda ter jogado naqueles últimos segundos com o Chico Dundão, que era o marcador direto do portador da bola, o Marfil Kaming foi na ajuda defensiva e libertou um adversário que acabou por ter o tiro certeiro.
Bem, olha, Joaquim, nós estamos aqui com uma troca de tempos, porque nós fomos informados pela BAL que o jogo se iria iniciar, portanto, às nossas 14 horas, aqui, portanto, às vossas 19, mas, pelos vistos, não se vai iniciar para já. Eu sei que tu tinhas aí uma hora diferente, não é?
Será
às 20, portanto, dentro de uma hora, é?
É, será dentro de uma hora.
Ora bem. Bem, então vamos ter que aguardar por este desenrolar. Olha, mas de qualquer maneira, o Al-Ahly, o Petro, queríamos dizer, estas mudanças que se deram, mudanças, portanto, pouco previstas, do Cape Town Tigers estar nas meias finais, do River Hoopers também ter passado às meias finais, isto é um bom sinal para o Petro, porque se eles derrotarem hoje, portanto, a equipa, portanto, se eles a derrotarem hoje, têm equipas mais fáceis à sua frente, não é?
Acredito que sim. O Petro Luanda tem de pensar passo a passo. Primeiro vencer o jogo de hoje, que será extremamente difícil, não sei se o João está recordado, foi a formação do AS do ano que tirou o Petro Luanda das meias-finais da edição anterior, perdendo por 6 pontos. Né? É certo que no plantel anterior o AS do ano contava com o Marcus Crawford, que agora esteve a representar o Bonacir, mas continua lá estar o Jano Boisi e o Arona, este jogador da Guiné-Conakry, camisa holandês, que tem um bom tiro exterior. O Petro tem de estar ao seu melhor nível, porque vamos entrar na fase do mata-mata, onde a margem de erros é diminuta, só interessa vencer, e depois aguardar pelo próximo compromisso. Acredito que o Petro Luanda primeiro está concentrado para esta partida, só depois do final da mesma, em função do resultado, é que vai começar a pensar já no desafio frente ao Capitão Tigers. Atenção que o Capitão Tigers na África do Sul também venceu o Petro Luanda quando da primeira volta.
É verdade, eu já me tinha esquecido disso. O Petro, o Cape Town Tigers, foi uma surpresa aí nessa vitória que lhe garantiu a presença nesta fase final e também, portanto, e agora também uma surpresa, porque eles tinham perdido o primeiro jogo com o Al-Ahly da Líbia 87-76 e depois foram ganhar sensacionalmente ao Fus de Rabat por 91-88 num jogo que teve que ir ao prolongamento. Olha, Joaquim Clemente, eu tenho a impressão que o jogo está prestes a começar. Eu estou a ver os jogadores a serem apresentados e, portanto, penso que vai começar mais cedo do que te tinham dito, um pouco mais tarde do que me tinham dito. Não sei se tu tens aí sinal.
Também já tenho as imagens. Tenho as imagens com o aquecimento das duas equipas. Vai começar mais cedo do que previsto.
Pois, exatamente. Portanto, tem havido um pouco de desorganização quanto aos tempos e também quanto, portanto, as eliminatórias têm sido um pouco confusas de qualquer maneira. Portanto, o que nós sabemos é que nas meias finais vamos ter o Rivers Hoopers da Nigéria contra o Al-Ahly da Líbia e depois o Cape Town Tigers vai defrontar o vencedor deste jogo entre o Petro e portanto, o Duana. Agora diz-me uma coisa, Joaquim Clemente. Rivers Upas e Al Ahly da Líbia. O Al Ahly da Líbia, vá lá, dois jogos, duas vitórias. Como é? É o favorito neste momento?
Pois, aí também há um equilíbrio entre as equipas. Prefiro arriscar 50% para cada uma delas quanto à presença na final.
Muito bem. Portanto, mas de qualquer maneira, isto foi os jogos dos quartos de final deram bons resultados para a equipa do Petro, creio eu, para poder avançar. Mas sem dúvida a sensação é o Cape Town Tigers, quem é que diria? Está nas meias finais e ninguém dava nada por eles, mas vamos a ver. Olha, parece que já temos também um 5 inicial para este jogo da equipa do Petro, que vai hoje jogar com os seus tradicionais amarelos, não é? Vai jogar de amarelo na última jornada em que perdeu com o Monastir, jogou de branco. Mas hoje é o Duane que está de branco e o Petro está de amarelo. Portanto, prestes a começar o jogo, não sei se já tens aí o 5 inicial.
Ainda não tenho o 5 inicial, mas posso avançar que o técnico Sérgio Moreno poderá sair inicialmente com Sildudão, Glofat Puyamba, ainda Carlos Moraes, o Teotônio Dô, eventualmente, a Teotônio Dô não, o Clésio Castro poderá estar, mas agora já consigo divisar, está o Lucano Gonçalves, Gerson Domingos, Abu Gakô e Glofat Puyamba, no 5 inicial do Petro Luanda, são jogadores que já tiraram a camisola de aquecimento. Vejo nas imagens o Lucana com a camisola 10, que saúda os seus companheiros que vão começar o jogo no banco de suplentes. Este o 5 do Petro Luanda, Shield Dundão, Lucana, numa altura em que conseguimos observar as imagens, o Aruna, uma das principais referências da formação do AS do ano. João Pedro, dá um abraço a Bulgacô, tal como o Plofat Buyamba, a Clésio Castro. Estão reunidas as condições para o início desta partida decisiva, quer para uma e para outra equipa, é o futuro de ambas, na quarta edição da Baliga, e entra Yannick Moreira para completar o 5 do Petro Luanda. Recordamos o 5 inicial do Petro, Gerson Domingos, Lucano Gonçalves, Glofato Buyamba, Abu Gakô e Yannick Moreira. A formação do AS do ano que vai jogar de branco, números em verde, vai atuar com o número 5, o tal Jean-Jacques Poesie, o 7, Christopher Opegba, o 10, Arona Abdoulaye, o 13, Michael Fofara e Modut Akin, para além de Kadim Mbappe. É este o 5 da equipa do AS do ano do Senegal, que disputou mais uma vez a conferência Sara em casa e teve um percurso um pouco atribulado, João Santa Rita.
Pois foi. Olha, mas o Rivers, portanto, o Duane entra nestes quartos de final depois de ter derrotado o Rivers, não foi? O Duane derrotou o Rivers, não foi?
Sim. O West Duane derrotou o River e cruzou com o Petro, que foi derrotado no jogo anterior pelo Monastir, e o River agora venceu o Monastir.
É interessante. É uma confusão. Bem, vamos, parece que o jogo está a começar, Joaquim.
Está prestes a começar esta partida, que encerra mais uma noite de basquetebol no BK Arena em Kigali, Ruanda. A realização não falta de mostrar as imagens de Arona, ainda o camisola trans, o Michael Fofana, o Ivo Aguiente, da formação do AS Doane, vão saltar Christophe Opegba, o homem das trancas, o raça do Etuano, e Yannick Moreira, a bola vai para a equipa do Petro Luanda. Lá está, já
Fundinhos, vai para a linha de fundo, a bola toca no pé do adversário e vai perder-se para além da linha do fundo, reposição de bola para a formação do AS Doanda, Petro Doanda, a perder a primeira posse de bola. 9 minutos e 53 segundos para terminar esta partida. Lá está a equipa Fluminense com a posse de bola, com Jean-Jacques Boisi, ultrapassa a vitória, deixa a bola com camisola 13, Ecopeba. Este procura por um companheiro, no caso, o Michael Fofana. Agora o Jean-Jacques Boisi vai fazer uma transformação de número 5, deixa para a direita para a Luna, foi capturado por Lucano, vai para a penetração, com posição, foi tapado e agora vai para além da linha de fundo. A não aproveitar o contra-ataque, Lucano Gonçalves, servido por Yannick Moreira, após o tampão de Lucano, seu adversário, correu para a zona de ataque, recebeu o passo de um companheiro, mas não teve discernimento necessário para marcar os pontos. Lá está Lucano com a posse de bola, puxa a bola entre as pernas, cruza a bola da esquerda para o direito, olha o triplo do Jefferson Rodrigues e a bola cai e começa com o triplo Petro Luanda. Com a zona dos 180 graus, marca Gerson Domingos para o Petro Luanda. Jean-Jacques Boisi, o trabalho de vitória, o passo senegalês marcado por Gerson Domingos, a bola é lateralizada para a esquerda, para Maico Fofaná, o Ivoriense pressionado por dois adversários, o Petro bastante pressionante, assim que está certo. Lá está a equipa do Senegal com a posse de bola, lançamento de Fofaná, a bola bateu o ano, não entra, ganha Yannick Moreira, deixa a bola subida com um companheiro, uma altura em que Mamadou Gueye, o técnico do Senegal, vai fazendo anotações. Agora uma falta ofensiva de Yannick Moreira. Yannick Moreira, aqui está a falar de uma falta, estamos a rever. Aí está, houve de facto um contacto faltoso de Yannick Moreira. E às vezes é inconcebível as atitudes do Yannick Moreira. A AS Doanda do Senegal 0, Petro Doanda de Angola 3. Quando restam 8 minutos e 42 segundos para finalizar o primeiro quarto, a equipa senegalesa vai circulando a bola, está na cola de ataque, tem 7 segundos para atacar o 6, lança a fora, segundo o adversário, pode penetrar com classe, lança uma deixa para bater, o ano não entra. Não teve sorte o jogador do Senegal, que grande capacidade de penetração de Christopher Opfegwa. As enquadradas adversárias estão por ver a composição de Glofato Biamba, a estrovaração do jogador da equipa senegalesa. O número 45 é o Madute Akeke. Ali insiste a formação senegalesa com a Aruna, pode penetrar, não prefere soltar a bola para a zona central para Jean-Jacques Boisi, vai para o triplo, Jean-Jacques Boisi, bola bater o aro, lançando para Glofato Biamba, camisola 14, 24, sai no drible, deixa a esfriba com Jean-Jacques Boisi, vai penetrar e marca! O baixinho Jean-Jacques Rodrigues marca e o Petro estabelece um diferencial de 5-0. Nesse início de partida já foram consumidos os primeiros 2 minutos dessa partida de acesso à meia-final da transmissão da bola, que acontece de Caparema. Olha a formação do AS Doanda com o passo interior e aproximar-se. Que grande tampão de Yannick Moreira. Yannick Moreira foi na ajuda ofensiva, tapurando o adversário. Que bem jogado pelo Petro. Agora perde a bola. Lucano pede desculpa. Situação do contra zero. Olha, um contra um. O Jean-Jacques Boisi tentou penetrar. Estrovoação do jogador senegalês. O Abu Gakho a fazer falta. Abu Gakho a travar o seu adversário, mas em falta, estamos a ver o lance em que Yannick Moreira dá um tempão ao jogador da equipa senegalesa, o Matute Akeke. A Etoano 0, 5 para o Petro Luanda. Lançamento de festa para o jogador senegalês, o Jean-Jacques Boisi. Jean-Jacques Boisi lança, bateu no ar, não entra. Tem direito, mas é uma tentativa. 5 Petro Luanda, 0 para o Etoano do Senegal. 7 minutos e 48 segundos para terminar este quarto inicial. Mamadou Gueye, o senegalês que orienta mais uma vez a formação do Etoano. Sempre atento. Jean-Jacques Boisi marcou o primeiro de mais uma festa. O Petro Luanda já na quadra contrária, com Gerson pressionado e obrigado a soltar a bola para o Gakho. Gakho faz batimentos com a palma da mão esquerda para o drible, deixa a bola subir para o Luqueiro Gonçalves, passa por um, passa pelo segundo e obrigado a soltar para a direita, para a esquerda, para o Glofato Bema, penetrou a fundarma de Aruna e a bola vai para além da linha do fundo. Reposição de bola para a equipa do Petro, tem 6 segundos para fazer o sexto, tem 6 segundos para atacar o sexto. Lá está o jogador do Petro do Anda, penetrar o fundarma de Aruna. Aruna, o jogador da Guiné-Conakry. O Petro vai atacar o sexto com o triplo de Gakho. Bateu no ar, não
entra, sofre aqui do AS do ano com Arona, para a bola, deixa a bola ferida com o Jean Jacques Boisy, um drible penetrante, pode lançar com posição e conversa. Bem jogado pelo base Jean Jacques Boisy. Consegue mais 2 pontos para o AS do ano 3, Petro do Anda 5. 7 minutos para terminar este primeiro quarto. Nas imagens, Yannick Moreira, sorridente, Yannick Moreira, estão a correr o lance. 6 passos. 6 passos, jogador do Petro do Anda. Yannick Moreira, jogador formado nas escolas de primeira noite, teve uma passagem pelo basquetebol universitário norte-americano. A pressão do Petro do Anda. O Golfat, pressionado adversário, obrigado a puxar a bola pela central para o Jean Jacques Boisy, vai para o triplo, a bola não cai, ganha Yannick Moreira, disponibiliza a bola para o número 10, que é o Lucan. Lucan novamente para o Yannick, devolve a bola, o Lucan é obrigado a soltar novamente para o Yannick, de costas por cima, está pressionando, o passe é para o Lucan Gonçalves, Lucan para o Yannick, tentativa de rotação, foi um desarmado e a bola vai para além da linha lateral, tem 9 segundos para atacar o sexto, Petro Luada, 6 minutos e 36 segundos para finalizar este primeiro quarto. AS Luanda do Senegal 3, 5 para o Petro Luanda. São as emoções da Liga, da Biel, da Costa Márica. Olha o Gerson Domingos, tira para a esquerda, Gerson pode embalar para a linha de fundo, Gerson passou, vai para o lançamento invertido e marca. Que atrevimento do Gerson Domingos, a dar boa conta de si, é o único que marcou o início de partida para o Petro Luanda. 7 pontos para a sua conta pessoal, Gerson. O Domingos agora a fazer um termo. O que é que diz o árbitro? Aí o contacto faltoso. Estamos a ver o lance em versão de lançamento. Passos duplos sobre a esquerda e com a esquerda marca o lado contrário. 7, Petra do Luanda. 3 para esse do ano do Senegal. 6 minutos e 9 segundos para terminar. Jean-Jacques Boisy está na meia quadra contrária. Faz um passo para o Arona, que lança, vai bater o aro. Ressalto do Glossalto de Ema, mas a bola perdeu-se para além da linha do fundo. Reposição para a equipa senegalesa. Tem 14 segundos para atacar o sexto. Nas imagens, Jefferson Domingos está com um bom aproveitamento. 7 pontos. Lançamento de campo 3 em 3, equivale a 16%. E a Nick pressiona o Michael Pemba, que não marca. Ressalta para o Abubakar Gagô. Disponibiliza a bola para o número 10, que é o Luqueiro Gonçalves. O Jardim Gonçalves. Luqueiro faz um passo picando. Para a Nick Moreira, passos pelo sexto. Que bem jogada pelo Petro. Manda passos. Não passou a ter havido passos. De Yannick Moreira. Houve um passo picado para Yannick Moreira. O passo foi de a finta. Houve realmente passos de Yannick Moreira. Aos passos de Yannick Moreira. Provavelmente em outras latitudes, como o basquetebol americano, esta situação não seria sancionada.
É verdade, é verdade.
Não se movimentou após o drible, João.
Exatamente. Não, eu vi, foi, vai lá, um pequeno saltinho, não é?
É consequência da finta, da finta.
Exatamente.
Ela penetração de Jorge Boisy com posição de Yannick Moreira. Tem uma bandeja alta, marca. Os bases estão bastante interventivos. Tem um e do outro lado, Jefferson Domingos, o Petro com 7 pontos e Jorge Boisy com 5. Gacó faz um passo para o Golfato. Está para o tiro exterior, a bola não entra. Ressalto para o Golfato. Está de costas no sexto. Tem que avisar o Golfato. É obrigado a soltar a bola para fora, para o Jefferson. Sobre a esquerda, centraliza a esquerda. Combina com o Yannick Moreira. Yannick Moreira quer bola, Yannick Moreira recebeu, Yannick Moreira lançou e marca na zona dos 45 graus, está com a carta do avançador Petro Luanda. 9 Petro, 5 para o Senegal, para o leste do ano, 5 minutos para terminar este primeiro quarto. A Arona penetrou, passou para o adversário, tem lançamento invertido, a bola não cai. Glossato Biamba tentou conter a bola dentro das 4 linhas, houve uma tentativa de desarme, a bola foi para além da linha do fundo, segundo o trio da arbitragem, a última a tocar a bola foi o jogador do Petro. Jean-Jacques Boisy está com 5 pontos, um dos quais dos lances livres. Estão a ver nas imagens do Jean-Jacques Boisy, o homem das tranças, com um lançamento, uma bandeja alta, a ludibriar o jogador do Petro Luanda e Yannick Moreira. 9 Petro, 5 para este ano, Petro em ação defensiva, agora é uma falta ofensiva. O que é que diz o árbitro? É defensiva? E Yannick vai para o banco. Acredito que a falta foi aplicada ao base do Petro Luanda. O Gerson Domingos
É a segunda falta de Gerson Domingos, o melhor marcador da partida com 7 pontos. Diz que levou uma cotovelada do adversário. Reposição de bola para o Eto'o. Sim, João?
Não, parece que estamos a ter aqui uma interferência. Talvez eu vou pedir ao produtor para pôr um pouco mais baixo o som da televisão. Mas de qualquer maneira, Joaquim, estavas a dizer. Alô?
Dizia que o jogador do Petro Landa levou uma cotovelada do adversário, mas os árbitros entenderam a forma contrária e é substituído. Já está com duas faltas o Gerson Domingos e entra na partida o Chico Bundão. O número 5 faz um passo neutralizado para o Golfado. Este é o jogador central para o João Pedro, que esteve ausente na primeira partida. Agora foi colocado na quadra. Golfado bem, mas gosta de sucesso. Combina com o Lucano. Lucano tenta fazer, solta a bola para fora para o Chico Bundão. Silvio penetrou, salta para fora para o Glofato, esboça o triplo, bate ao ar, a emenda também não entra de Glofato, e a minha bola vai para além da linha do fundo, vai para a linha do fundo, posse de bola ainda do Petro Luanda, e é desconto tempo, João Santa Rita, 4 minutos e 40 segundos para treinar o primeiro quarto, com este resultado favorável ao Petro. Não, Petro, 5 a esta hora, é contigo, João.
É verdade, 9-5, o Petro a jogar bem. Eu creio que a equipa do AS do ANE está-se a ressentir um pouco, talvez, da marcação cerrada da equipa angolana. E vá lá, não sei se concordas comigo, Joaquim. Parece que neste jogo, ao contrário do último, quem tem a superioridade física é o Petro, não é? Parece contar com mais, vá lá, pujança física do que o do ANE, ou não?
Sim, está com uma boa pujança física. Os jogadores que neste momento estão na quadra, estamos a ver um Petro mais acutilante, ganhar os ressaltos defensivos e ofensivos. Neste quesito, o Petro está com 9 ressaltos contra 4 adversários, João.
É verdade. Olha, agora só um outro fator à parte deste é que eu estou a olhar aqui para as bancadas e parece-me que há bastante mais público do que na jornada anterior do Petro. E vejo que o Petro tem lá uma claque de apoio. Não sei se o Duane também tem, mas vi um grupo grande com as camisolas amarelas que dão sempre nas vistas, claro está, dos apoiantes do Petro, o que é sempre bom saber. Já no último jogo eles tinham lá apoiantes, mas de qualquer maneira é sempre bom saber. Portanto, estamos com 9-5. Joaquim, parece que estamos a recomeçar, não é?
Petro realmente tem uma avalanche de apoio mobilizada pela embaixada, a representação diplomática angolana em Kigali e também pelo facto do Petro Luanda estar a participar pela quarta vez consecutiva nesta prova, cuja fase final sempre aconteceu em Kigali e naturalmente que o Petro já conseguiu atrair os amantes da bola ao cesto ruandesa. Petro com posse de bola, Shield, deixa a bola suriba com o Lucano, faz uma finta de lançamento, vai para o triplo, a bola bateu na tabela e não entra. Bom movimento de Lucano, só pecou na finalização, um drible entre as costas, o step back, mas o lançamento, infelizmente, para Petro, a bola não caiu. Novo Petro Luanda, 5 para o Oeste do ano, agora falta de Glofato Buyamba, braços cruzados, agora coça a cabeça o espanhol Sérgio Moreno, 4 minutos e 33 segundos para terminar este primeiro quarto. A S do ano, com a posse de bola, já se Moisi, ultrapassa a divisória, se marcava por Gil Dundão. Gil a morder os calcanhares do adversário, é obrigado a soltar a bola e fez mau passo. Transição do Pedro, olha o Pedro com a posse de bola. Gil perdeu, ganha Glofante para o Lucano Gonçalves. O Pedro em dificuldades, ganha o Buyamba, põe calma no jogo. A Bugacou agora, grande drible de Lucano, recria, faz um passo para a esquerda e houve interseção do jogador senegalês. Não, foi o último a tocar a bola, foi o Abuga com a camisola 15 do Petro Luanda. Há muito que as equipas só marcam após o descontempo. As equipas não voltaram a marcar, e que vão dizer que está mais de 3 minutos sem qualquer produção. 3 minutos e 56 segundos para terminar este primeiro quarto. Jean-Jacques Moisi vai para o triplo, bateu no ar, mais uma vez o Petro a proteger o sexto. Quem ganha o ressalto é Bugacou, faz um passo para o corredor avançado. Está Glofato Buyamba, penetrou para a bandeja alta e marca e tem direito ao lançamento adicional. Bem visto por a Bugacou, é assim que se faz um contra-ataque, é assim que se interpreta. Uma ação ofensiva, ressalto e a bola é colocada para o corredor avançado. Glofato Buyamba
embalou e fez uma bandeja alta e tem direito ao lançamento original. Lançamento original para Glofato Buyamba. Está muito bem nesta bala. Já foi assim na fase final do Unitel Basket. 11, Petro Luanda, 5 para o AS do ano. Vai para o banco, Otemba, o nigeriano da formação do AS do ano. Entrou camisola 28, Diabate. Diabate na quadra, um dos postos da formação do AS do ano. Lançamento adicional para o Glofato Buyamba. Lançou, ela bateu do ano, não entra. Creio que a repetição ou violação. Houve violação de um jogador senegalês. 11, Petro Luanda, 5 para o S do ano. 3 minutos e 44 segundos para terminar este primeiro quarto. 2 batimentos. Com o fato de Buyamba, o raça do Petro Luanda lança e não converte. Tem de marcar ao jovem. Não converte dos lances livres, mas pontos poderão ser determinantes para as contas finais. 11, Petro, 5 a S do ano. Petro, a fazer a marcação, partida, zona. Zona intermediária contrária, lá está o Etuano com a posse de bola, vai circulando a defesa individual do Petro Landa, o Aruna quer um bloqueio, Aruna deixa a bola subida com base, Jean-Jacques Boisi, está sobre a direita, agora faz uma dobra interior, penetrou com posição, lançou com a mão esquerda, bem jogado e marca, já está com 7 pontos e atrevido este garoto.